para a Bibina Urgente. Entrevista.
Bom, o papo hoje é sobre previdência, o papo previdenciário. Vou já adiantar, né, que a partir de hoje, hoje é quarta, mas a partir da segunda-feira, toda segunda-feira, acontecerá aqui, né, o bate-papo previdenciário com a doutora Rosângela, né, a doutora Rosângela, que é a esposa do nosso amigo ex-vereador João Erlan, que está aqui acompanhando a doutora Rosângela Oliveira Holanda, né? E toda segunda-feira nós vamos bater aquele papo previdenciário, você vai tirar sua dúvida aí, né? Vamos saber o que é previdência social, como é que funciona, quais os benefícios da assistência social que estão disponíveis e muito mais. Vamos cumprimentar a doutora. Bom dia, doutora Rosângela.
Bom dia, Alberto Gonçalves, né? Primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui nesse programa, né? Que é tão bem, né, ouvido, não só no âmbito do município de Araripina, mas em espaços geográficos muito maiores, né? Quero dizer que para mim é muito honrado estar aqui. E eu espero que a partir de hoje, né, eu possa estar contribuindo. Eu sempre digo, há 2 anos eu estou trabalhando com o direito previdenciário e tenho percebido essa necessidade. Eu acho que é um trabalho até de utilidade pública.
Sim.
Né, porque apesar de ser um tema muito atual, em 2019, desde 2015 nos governos do PT, e passou por Temer e foi aquela confusão no governo, no início Bolsonaro, sobre a reforma da Previdência,
porque,
né?
Porque no governo Lula teve uma mini reforma, ainda ensaiou para fazer uma.
É, exatamente, né?
Aí,
a gente já...
Temer fez uma.
Temer fez uma bem modesta também, né? É. Devido, assim, à pressão muito grande, mas havia realmente uma necessidade urgente de se discutir a reforma e de se fazer a reforma da Previdência. Então, eu estou muito feliz, quero cumprimentar todos os ouvintes também, né? Cumprimentar a minha família que está lá no Piauí, né? Dizer a todos que eu sou piauiense, natural da cidade de Simões, né? Mas desde muito cedo já ando aqui, né? Para Araripina, fiz o ensino médio aqui, fiz faculdade aqui na Facisa.
Conheceu o João Erlan aqui, né?
Conheci o marido, né? Aqui, estou aqui residindo há 3 anos praticamente. E há 2 anos, Roberto, tive esse encontro apaixonante com a Previdência. Tenho trabalhado 90% dos meus processos, né, no escritório, trata-se de Previdência Social. E foi através desse contato, né, com a clientela, com as pessoas, que nasceu no meu coração esse projeto de falar sobre Previdência, porque fala-se muito, mas conhece pouco do que é e da sua importância.
É verdade, né, doutora Rosana? Então vamos saber aí o que é Previdência Social.
Gente, como eu acabei de dizer para vocês, né? Fala-se muito, discute-se muito, vai até o INSS, mas as pessoas entendem muito pouco sobre o que é previdência, né? Então, o que seria? Eu sempre costumo dizer aos meus clientes, eu costumo dar uma mini aula para eles antes, né? Porque às vezes o cliente, né, o segurado, a pessoa chega até o escritório do advogado e diz que está doente ou diz... existiu até uma situação bem inusitada, Roberto Gonçalves, de as pessoas nos chamam muito no Instagram, no Facebook, né? Inclusive, quero convidar os ouvintes para acompanharem lá a doutora Rosângela Oliveira, porque tem muita dica bacana e diária de direito previdenciário. Então, deixa eu explicar uma situação bem interessante. Muitas vezes as pessoas nos chamam no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, e diz: doutor, eu tive um bebê e eu queria, né, ter direito ao salário materno, né? Aí eu digo assim: sim, mas você é segurado do INSS? Aí ela nem sabe o que isso significa, né? Aí eu digo assim: você tem documentos que comprovem que você é agricultora? Não, eu tenho identidade e CPF. Então, você já percebe por aí que as pessoas têm uma visão muito, muito errada do que é a Previdência Social. Então, o que é que vem a ser isso? A Previdência Social é um seguro, né? É um seguro social, onde a pessoa precisa contribuir para ter acesso aos benefícios do INSS, né? Eu sempre digo. Tem pessoas que chegam doente, né, no escritório: doutor, eu quero ter direito a um auxílio por incapacidade temporária. Então, a primeira pergunta que o advogado faz é o seguinte: você é segurado? E ele não sabe o que que é. Ele nunca contribuiu para o INSS e também nunca foi um agricultor. Não possui documentos que comprovem que ele é agricultor.
E aí, tem jeito de conseguir o benefício?
Não tem. E eles também não querem aceitar a resposta, né? O advogado tem que ter um trabalho sério, explicar para as pessoas, gente, que o seguro, que a Previdência Social, ela é um seguro. Para eu ter acesso aos benefícios desse seguro, eu preciso contribuir, né? Para este seguro, né? Quem trabalha de carteira assinada automaticamente já é segurado do INSS. Servidores públicos, onde já existe o RPPS, né, que é já um regime próprio, como é exemplo de Araripina, onde o servidor público municipal já tem um fundo, né? Então, ele contribui para este fundo municipal, que chama
o Arariprev.
E quem tem cargos em comissão, quem tem contratos, a sua contribuição, ele vai direto já para o INSS, que chama o Regime Geral de Previdência Social. Mas, enfim, quem é que pode ter acesso a esses benefícios? Quem contribui. Quem não contribui financeiramente para o Instituto Nacional, para a Previdência Social, ele tem a possibilidade de ter acesso aos benefícios? Sim, mas ele precisa comprovar que ele é um segurado especial, que ele é um agricultor, né? E aí também, quando chega, eu vejo as pessoas muito preocupadas com previdência somente naqueles momentos que eles estão em extremo risco econômico. Tipo, ele ficou doente, ficou sem trabalhar, então ele quer a ajuda do Estado, né? Ele teve um bebê, vai ter que parar de trabalhar, ele quer a ajuda do Estado. E principalmente, Roberto, ele quer se aposentar. Mas só se preocupa com isso quando chega a idade. Aí, quando chega a idade, fica aquele desespero, não fez um planejamento previdenciário, né? Que hoje, eu digo, depois da reforma da Previdência, houveram tantas alterações que modificaram drasticamente a aposentadoria, que hoje eu tenho dito quase que diariamente nas redes sociais: gente, é preciso fazer um planejamento. Antigamente falava-se de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, com a reforma, deixou de existir essa aposentadoria e agora vai existir apenas as aposentadorias programáveis, né? Então, é preciso eu ter aquela preocupação de programar, saber quanto que eu quero ganhar quando eu me aposentar, né? Porque
quanto mais você quiser ganhar, mais você vai ter que contribuir.
Mais você tem que,
né,
contribuir, exatamente. E aí, quando chega, eu já escutei histórias até de pessoas que trabalhavam, ganhavam até 12 mil reais, só que na Previdência Social contribuíam para a Previdência, só que no RGPS existe um teto, né? A pessoa só pode ganhar até aquele teto. Hoje o teto de 6.300 é 600 e alguma coisa. E aí, quando a pessoa se aposentou, doutor Roberto, o que aconteceu? Ele tinha um padrão de vida onde ele ganhava 12 mil quando ele estava ativo, na ativa. Quando ele ficou inativo, o salário dele caiu pela metade. Quer dizer, aquele cidadão, ele não teve a preocupação de fazer uma previdência o quê? Suplementar. Eu quero ganhar mais do que 6 mil, do que o teto do INSS, porque é muito pouco. Então, é importante que as pessoas que estejam nos escutando a partir desta quarta-feira entendam. Previdência Social é um seguro se sustenta você pagando. Não posso ter acesso a um benefício sem que eu pague. Eu digo para o meu cliente o quê? Pessoal, ó, entenda uma coisa. Eu comprei um carro, né? Saí da concessionária e não fiz um seguro. Saí com o carro, fui para um restaurante. Quando eu saí, cadê o carro?
Já era.
O carro já era. Aí eu corri para uma seguradora e fui fazer um seguro. Eu vou ter acesso a um outro carro? Eu não vou ter.
É a mesma coisa aí
da aposentadoria, dos benefícios por incapacidade temporária. A pessoa, eu vejo assim, um exaspero grande quando ele chega no escritório. Por quê? Porque assim, ocorre, doutor Roberto, que a pessoa pode vir a óbito. Tá entendendo? Aí deixa a família desamparada porque deixou de contribuir. Além de eu ter que contribuir, eu ter que comprovar que eu sou um segurado social, que hoje é a única categoria na Previdência Social que não precisa contribuir financeiramente para a Previdência, de pasme. Mas essa foi uma conquista na época do regime militar no Brasil. Foi uma conquista, porque até então, até as constituições de Vargas anteriores, a Previdência, a preocupação com a aposentadoria só existia para quem tinha carteira assinada e a profissão fosse regulamentada em lei. Então ninguém conseguiria se aposentar antes disso, nem ter acesso a nenhum benefício da Previdência sem ter uma profissão regulamentada. E Vargas veio e também trouxe uma evolução dentro da Previdência Social. E no regime militar foi onde houve uma evolução muito maior, onde abarcou os agricultores, que eram até então pessoas que estavam desamparadas, né, pela Previdência. E aí o regime militar resolveu incluir essas pessoas e também os empregados domésticos que prestam serviços também e segurados facultativos. Quem são esses, doutor Roberto? Nós temos as pessoas que contribuem de carteira assinada, que já são contribuintes automáticos, já são descontados lá, né, da sua carteira. E temos também os autônomos, né? Nós temos... Eu sou advogada. Advogado tem que contribuir para ter acesso? Sim, advogado tem que contribuir. Ele tem uma atividade, ele recebe por aquela atividade que ele exerce e ele tem que contribuir como contribuinte individual. Além disso, nós temos... Ai, doutor, eu não tenho emprego, eu não tenho nenhuma atividade, não exerço nenhuma atividade remunerada e aí eu vou ficar fora da cobertura da Previdência? Não, você pode contribuir como um facultativo, né? E existem as alíquotas das pessoas que querem contribuir. Donas de casa, estudantes de 16 anos de idade. Ai, eu tenho um filho de 16 anos, eu já quero começar a contribuir. Eu posso? Posso inscrevê-lo na Previdência e a partir de então ele vai estar coberto pela Previdência. Qualquer risco social, qualquer coisa que puder vir a acontecer com ele, ele vai ter essa cobertura da Previdência.
Qual é o mínimo para a gente fazer um seguro desse? Oh, o valor mínimo de um jovem de 16 anos.
De um jovem de 16 anos, se ele pretende se aposentar no futuro com um salário mínimo, 11%.
Do salário mínimo.
Do salário mínimo. Eu sou dona de casa, mas o meu marido ganha muito bem. Eu quero contribuir, doutora, como um contribuinte facultativo, porque eu não exerço atividade remunerada, mas eu quero me aposentar com 3 salários mínimos.
Então eu vou 300 e pouco por mês.
É, mas em cima de um salário mínimo, 11% dá
mil e pouco, né?
Então, assim, a Previdência, doutor Roberto, nesse primeiro momento, eu queria explicar que é um seguro, pessoal. Você precisa pagar para você ter acesso aos seus benefícios. Quais são os benefícios? Aposentadoria, auxílio acidente, salário maternidade, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, quando a pessoa está inválida, porque houve essa mudança de nomenclatura depois da reforma. E outra coisa sobre a reforma, gente. Antes, uma pessoa no Brasil, se ele tivesse mulher 30 anos de contribuição e homem 35 anos de contribuição, não importava a idade, ele se aposentava, né? Então existia realmente uma indiscrepância. Por quê? Tinha gente, doutor Roberto, que se aposentava no Brasil até com 42, 43 anos.
Isso é muito comum.
E uma expectativa de vida aí de 40, 30 anos. Quer dizer, que ele trabalhou, mas muito jovem deixou de trabalhar, ficou na inatividade. E a gente sabe, o seguro ele é rotativo.
Deixa de produzir também.
Eu preciso que exista mão de obra de formal, eu preciso que existam pessoas contribuindo para que tenha dinheiro no fundo. Como é que o fundo vai ser rotativo se eu tenho uma pessoa, tenho mais pessoas na inatividade do que na atividade?
É o que está acontecendo, né? Aí alguns fundos de previdência que
Exatamente.
Bom, doutora, tem muitos questionamentos aqui e sobre principalmente a aposentadoria rural. A gente vai deixar para segunda-feira, né?
Sim, podem mandar. Pessoal ouvinte, chamem todo mundo. Pessoal da zona rural, quero mandar um alô muito especial. Tenho muitos clientes, doutor Roberto, da zona rural, de Moraes, de Nascente, da Serra do Marinheiro, do Aperto, de diversas regiões aí já rurais. Quero mandar um abraço. Mandem as dúvidas de vocês, que a gente vai estar aqui pronto para responder.
Toda segunda-feira e a partir da próxima segunda-feira, dia 4,
a gente vai estar aqui nesse bate-papo descontraído, falando de uma forma simples que você possa compreender. Pronto. A gente não veio falar juridiquês, a gente veio falar a língua do povo, para que as pessoas entendam.
Edivane Nonato da Serra de Simões, está agradecendo a doutora Rosângela, diz que tem aí um bom trabalho, obrigado. Socorro Pereira está dizendo que hoje é o aniversário dela. Parabéns,
eita,
Socorro.
Parabéns, Socorro.
Tem aqui uma pergunta sobre INSS. Essa aqui já vai ficar ex-pedreiro e ex-mototáxi. Sim. Já vai estar aqui, vale aqui, viu, meu irmão?
Exatamente.
Segunda-feira a doutora responde ao George. Rômulo, é o meu amigo Rômulo, está fazendo uma pergunta sobre outra pessoa. Tem um áudio aqui, deve ser sobre a doutora. Vamos ouvir aqui o áudio. Vamos lá.
De programar.
Doutor Roberto, bom dia. Aqui é Cláudio. Doutor Roberto, eu queria saber da doutora, a pessoa com 48 anos, quando eu sou trabalhador autônomo, qual é a possibilidade de eu começar a pagar o INSS? E qual é a forma e como é que pode fazer?
Pronto, doutora, nós vamos arquivar também. Na segunda-feira, a doutora Rosângela responde. Doutora Rosângela, foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Agradeço esse espaço pela seriedade de como os temas são abordados no seu programa.
Obrigado,
Roberto. Estou extremamente feliz, me sinto honrada. Quero contribuir para toda a sociedade araripinense e aonde estiver o alcance, né? Eu sei que o sistema Betson aí tem levado aí.
Até o sertão do São Francisco.
Pois é, geográficos. Quero dizer, pessoal, a importância é imprescindível hoje você se preocupar, como esse senhor que acabou de mandar o áudio, a gente vai responder, né, o questionamento dele.
Aqui,
e assim, eu sei que será um programa que vai trazer muita informação. Não percam, a partir da segunda-feira, às 7h40, estaremos aqui tirando as dúvidas. Iremos tratar na segunda-feira, especificamente, de aposentadoria rural, das mudanças, das medidas provisórias que foram editadas, de muita norma nova. A gente está dormindo e acordando todo dia com uma portaria nova. Então, a gente vai ter esse bate-papo a partir das segundas-feiras. E eu quero convidar toda a sociedade araripinense, também fora dela, que tenha dúvidas quanto à Previdência, mande para doutor Roberto que a gente vai tentar sanar todas as dúvidas, tá?
Beleza.
Certo?
Robéria Lacerda, parabenizando também a doutora. Doutora,
obrigada,
muito obrigado,
obrigada
e até segunda,
Roberto,
viu?
Se Deus quiser. Obrigada, Deus quiser, a todos os ouvintes. Um beijo a todos os meus clientes em toda a região do Araripe e fora dele também. Então, até segunda.
Até segunda. Daqui a pouco tem doutora Renata Sofé com curiosidades jurídicas. Ela vai falar como deixar os animais podem ser autores em ações judiciais. Olha aí, tá vendo aí, doutora Rosane? Os animais podem também entrar com ação judicial. E doutora Larissa Cordeiro, que é geriatra, também vai tirar dúvidas sobre doenças aí com os idosos. São 8:09, intervalo.